O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. É um gosto estar de regresso. Hoje vamos falar sobre a economia da MotoGP. É o primeiro livro sobre a economia da classe rainha do motociclismo. Envolve mais de 1.000 milhões de euros anuais e de 400 milhões de fãs. The Economics of MotoGP, Costs, Financing and the Competitive Balance of a Racing Motorsport tem a coordenação de Paulo Reis Mourão, da Escola de Economia, Gestão e Ciência Política da UMINHO, em parceria com Anthony Macedo, da Universidade Lusófona, e Carmen Sanchez, da Universidade de Santiago de Compostela. É uma obra que disseca custos e financiamento, analisa competitividade e inovação e olha também para a sustentabilidade do espetáculo. Estamos a falar de uma indústria que movimenta mais de 1.000 milhões de euros por ano e chega a cerca de 400 milhões de fãs. A elite das duas rodas vai estar em Portimão este fim de semana, por isso aproveitamos para perceber o que move este mundo e o que diz isto sobre Portugal. Paulo Reis Mourão, convidado ao Minho ID neste nosso regresso. Professor, muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite da RUM e do nosso programa. O professor lançou um livro em 2017 sobre a economia da Fórmula 1. O que é que o motivou a escrever sobre a economia do MotoGP? O que, que lacuna é que sentiu que existia?
Ariera, é um gosto imenso estar aqui e de facto foi a própria editora, portanto, que era a Palgrave, que neste momento está com a Springer, que me propuseram uma segunda edição de Economics of Formula One. E como uma alternativa, como um desafio próprio, eu disse não a uma edição portanto, da economia da Fórmula 1, mas sim vamos avançar também para refletir a economia da MotoGP. Portanto, se tínhamos por um lado a modalidade rainha do desporto motorizado, agora antes tínhamos a modalidade rainha do automobilismo e, portanto, havia muitos pontos de conexão, além de que tinha também aqui já a motivação pela presença quer do professor Anthony Macedo, um ex-doutorando meu, de facto a fazer uma carreira muito boa na economia do desporto também, e da colega e amiga professora Carmen Sanchez, que desde a primeira hora ficou deslumbrada com o The Economics of Formula One e que tinha também lançado Reptos, quer relacionada com o automobilismo, quer com os rallies, e que quando eu lhe lancei também a oportunidade de se juntar a nós aqui na economia da MotoGP, ela abraçou logo. Tivemos também a colaboração de mais duas coautoras, portanto a Alexandra Oliveira, que foi minha também orientanda aqui em questões da economia do automobilismo, e depois a professora Jéssica da Universidade de Vigo, portanto Jéssica Delgado, que colaborou também aqui com dois capítulos.
E portanto, o que é que moveu toda esta gente junta? Foi também a paixão pelo desporto?
Foi a paixão pelo desporto, perceber que havia aqui realidades que ainda não tinham sido devidamente investigadas, e de facto isso dá-nos uma motivação adicional na investigação. De facto, é o primeiro livro, The Economics of MotoGP. Ainda o livro não estava terminado, já tínhamos muitas solicitações de pessoas de outras universidades, inclusive ligadas à indústria a nível global, que queriam falar connosco, queriam perceber os nossos resultados, queriam perceber inclusive oportunidades para nós refletirmos com outros espaços para colher inclusive provas e circuitos, e portanto isto prova como cada vez mais, quer o desporto sobre rodas, quer o desporto motorizado, é algo que move não só fãs, como dinheiro, como recursos em volta do globo.
E estamos a falar de uma economia que movimenta, e dizíamos isso há pouco na introdução, mais de 1.000 milhões de euros anuais. Que dados e processos é que foram mais difíceis de aceder, de analisar, para desvendar este mundo de custos?
Ainda existe muita blindagem. Portanto, é
alguma
normal.
Alguma resistência, se calhar.
Desde logo, por exemplo, quando queremos perceber os valores associados a salários e a remunerações e a prémios que envolvem os próprios corredores, ainda agora existe muita blindagem, portanto, existe muito aquilo que podemos denominar quase segredo industrial. Isto porquê? Porque mostra que não só, por um lado, as equipas gostam de oferecer espécies de fringe benefits, isto é, outro tipo de benefícios, de recursos para os pilotos, como também os próprios pilotos ainda não têm uma ação tão concertada como, por exemplo, os pilotos da Fórmula 1, e neste momento é muito mais simples até termos dados sobre a Fórmula 1, sobre as finanças da Fórmula 1, do que ainda dados sobre a economia do MotoGP. E, portanto, houve essa dificuldade de fazer uma recolha seletiva, ponderada, estruturada de muitas dessas fontes, mas por outra via sentimos que ano após ano existe um conjunto cada vez mais agregado de fontes consistentes, de dados que provam que de facto a MotoGP está aí. A MotoGP é uma modalidade que, por exemplo, ao contrário da Fórmula 1, tem tido um balanço competitivo crescente. Quando nós falamos de balanço competitivo, falamos a dificuldade de prever vencedores, quer dentro de cada corrida, quer dentro do campeonato, quer dentro das modalidades, porque quando falamos de MotoGP temos também que falar das outras modalidades, como a Moto2 e a Moto3, e depois outros campeonatos júniores espalhados pela Europa.
A hegemonia é diferente da Fórmula 1?
É totalmente diferente. Nós percebemos isso, portanto, é muito mais fácil, se quisermos, ou muito mais provável que alguém que parte de uma décima posição, digamos assim, num MotoGP, conseguir atingir o pódio ou vencer a corrida do que na Fórmula 1. E quando isto acontece para cada corrida, facilmente nós percebemos que acontece para o campeonato. Portanto, é muito mais difícil prever o vencedor do campeonato de MotoGP ou a equipa vencedora do que propriamente na Fórmula 1, que nós tivemos e muitas vezes temos tido campeonatos que ficam praticamente definidos quase a meio da época. Ao contrário deste ano, que há alguma competição na Fórmula 1, mas pronto, sem estar aqui a desviar para a Fórmula 1, vamos manter sobre duas
rodas.
Se não,
a conversa teria muito tempo, certamente.
E teríamos muito gosto em prolongá-la.
Claro que sim. Já estudou a fundo, como estávamos a perceber, a economia de ambas as classes rainhas. Em termos de diferenças estruturais, já levantou aqui um bocadinho a ponta do véu, mas modelos de negócio, fontes de receita, principais diferenças entre MotoGP e Fórmula 1?
Desde logo, em termos de do nível das receitas, por exemplo, a Fórmula 1 tem a parte do prize money.
Pois, além dessa distribuição.
Que é uma distribuição que é muito discutível, ainda há portanto, o fator Ferrari, que podemos discutir até que ponto é que dá ou não dá alguma visibilidade à modalidade, mas de qualquer forma há o prize money, que é muito importante para as equipas. É um bocadinho parecido, se quisermos fazer o contraponto aqui com o futebol, com as receitas da Champions, não é? Portanto, e daí há essa motivação para as próprias equipas que participam na Fórmula 1 também terem uma valorização acessória. Por exemplo, na MotoGP isso não acontece. Existe uma distribuição parecida com o prize money nas outras modalidades, mas na modalidade rainha isso não acontece e, portanto, as principais fontes de receita das equipas, além dos contratos publicitários, são também, né, depois, a sua capacidade de alavancar os direitos televisivos e outras formas que têm de financiar.
As equipas principais superam os 100 a 150 milhões de euros, mas depois há aqui equipas que têm apenas um quinto dessa verba. Em termos de disparidade orçamental, como é que se gera também para manter um certo nível de competitividade?
Exatamente. Portanto, temos também aqui a chamada de equipas satélites, que são equipas que acabam por, não direi ficar com as sobras, mas ficar sim com os modelos menos desenvolvidos, menos complexos das equipas principais. E depois temos as equipas principais que de facto têm as orçamentos muito mais significativos. A Dorna, portanto, tem sido a entidade organizadora da MotoGP até ao momento e, portanto, detentora de direitos a partir mais ou menos da década de 80 e que revolucionou também, se quisermos, o modelo organizacional da própria competição. A própria Dorna tem procurado várias formas de trazer equilíbrio não só à redistribuição de recursos latentes e explícitos, como também aos próprios resultados desportivos. E nesse aspecto nós verificamos que tem havido, de facto, algum equilíbrio, algum resultado, mais uma vez lá está, nesse competitive balance, portanto, nesse balanço competitivo, na medida em que não é tão raro assim que equipas satélites se posicionem em lugares de, não só de pontuação, como em lugares de pódio.
A tal questão da imprevisibilidade que falávamos há pouco.
E isso é bom porque permite outra cor e, de facto, outra emoção. E depois, não só isso, há outra fonte de receitas que está, de facto, a alimentar o desporto a nível global, que são as apostas desportivas. Podemos aí discutir também, até por questões éticas e questões que se prendem inclusive com sports washing, mas de qualquer forma as apostas desportivas vivem com desportos imprevisíveis e o MotoGP é um desporto imprevisível.
Há aqui várias pontas por onde se lhe pegue, no fundo. Já tocamos um bocadinho também neste ponto, mas temos aqui pilotos como, e podemos dar imensos exemplos, mas Rossi, Marques, que têm salários no valor do orçamento de uma equipa de topo, muitas vezes. Como é que o livro analisa o retorno económico destes salários para as equipas, para os patrocinadores, para a modalidade em geral?
Pronto, isso são pilotos que a partida facilmente não só pagam o seu lugar, como também trazem dinheiro e muito dinheiro para as equipas e para a própria modalidade. Portanto, muitas pessoas vão, não vão só por uma equipa, ou raramente vão
ver
pela equipa,
um
vão para ver aquele piloto, aquele estilo de condução, aquele estilo de competição, desde uma competição, se calhar, muito mais Alan Prost, racionalizada, como, por exemplo, o Jorge Martínez, até uma competição muito mais agressiva, como o Marco Marques, ou inclusive de classe mundial, como era o Rossi. Portanto, as pessoas vão à procura também de ver os seus heróis, os seus ídolos desportivos fazerem uma exibição concentrânea e, obviamente, depois há todo um merchandising em volta, depois todo um espaço, se quisermos, VIP premium, que também é, possibilita um contacto adicional e que é pago e que possibilita receitas adicionais. Depois, obviamente, temos aqui pilotos em que os valores salariais estão mais reduzidos, onde podemos incluir o Miguel Oliveira, de certo.
E falaremos sobre ele daqui a
muito
pouco.
Muito bem, mas que, mais uma vez, lá está também, em última análise, todos eles contribuem para este sucesso da modalidade enquanto todo. Sendo certo que, mais uma vez, lá está, os contratos que envolvem todas estas remunerações são contratos, inclusive, muito blindados, com termos de confidencialidade, inclusive a própria exposição pública, e se calhar privada e secreta, não é? Traduzindo as três dimensões que o Gabriel Garcia Marques falava da vida de cada um, não é? Cada um tem a sua vida pública, privada e secreta. E estas três dimensões, no caso de um piloto de MotoGP, estão inclusive previstas nos contratos que fazem com a equipa.
O livro aborda, e há pouco falávamos da Ferrari, mas o livro aborda o caso da Ducati, que sobre esperar para inovar e voltar ao topo. No contexto económico, o que é que a história da Ducati ensina sobre a importância da paciência, do investimento até em I&D no desporto motorizado?
Ensina algo muito interessante, porque quando nós olhamos dominâncias de origens geográficas, nós verificamos que o MotoGP, surgindo em 1949, portanto, logo após a Segunda Guerra Mundial, com todo aquele afã próprio que caracterizava a vontade de reconstruir e de certa forma unificar pela paz um continente destroçado, vai ter até ali em 1960 uma certa dominância das marcas europeias, inclusive muitas delas que depois vão desaparecer. Porquê? Porque os custos vão se tornar cada vez mais altos para a manufatura, digamos assim, para a produção manufaturada, e é aí que surgem, por exemplo, as marcas japonesas, que conseguem, com uma produção industrial, baixar custos e tornarem-se competitivas, e aí quase que afastam as marcas europeias da competição. O que é curioso é que, a partir mais ou menos finais da década de 90, inícios de 2000, nós vemos o ressurgimento novamente das marcas europeias, apostando na inovação, apostando numa relação muito forte com o tecido universitário, com o tecido da investigação científica aplicada, e de facto vemos depois o surgimento de KTMs, de Pramac, de, inclusive da Ducati, que já tinham um certo prestígio, sobretudo na, digamos assim, no motociclismo de estrada, urbano, e que aparecem aqui com força, e uma força competitiva que mostra esse desempenho e esse desempenho eficaz.
O MotoGP está garantido em Portimão até 2026. O turismo do Algarve estima um impacto de até 87 milhões de euros por prova, com um custo de 60 a 70 milhões. Na perspectiva do professor, enquanto economista, qual é o verdadeiro balanço financeiro desta prova para a região, mas também para o país?
Sim, em termos regionais eu não gosto de fazer avaliação, eu e outros colegas que nos revemos nesta perspectiva, porque o impacto e o impacto de uma prova desta dimensão nunca é local nem regional, é sempre nacional, inclusive internacional. Portanto, vamos supor um fã, um adepto de Braga, de Guimarães, ele se calhar vai abastecer o depósito em Braga e Guimarães, não vai abastecer em Portimão, e portanto onde é que ele deixou o dinheiro? Deixou em Braga e Guimarães. Onde é que vai fazer a sua marmite, portanto a sua merenda? Vai fazer em Braga e Guimarães, chegará lá a Portimão e só uma outra necessidade mais premente, e portanto onde é que ele deixou o dinheiro para ir ver o MotoGP? Boa parte dele foi em Braga e Guimarães, e portanto Braga e Guimarães também recebem impactos de uma prova como o MotoGP. E, portanto, quando nós falamos de impacto, de facto, nós temos aí um escrutínio a nível global. É também o primeiro exercício na literatura em que se faz um escrutínio dos impactos estimados a nível global, sejam circuitos da Europa, sejam circuitos da América, sejam circuitos da Ásia, e de facto podemos considerar que esses valores apontados pelas entidades oficiais, e aqui lá está mais uma vez, como académicos e respeitando, nós consideramos sempre que existem aqui muitas vezes metodologias que não são devidamente detalhadas, que são, mas vamos ultrapassar essas questões mais, digamos assim, de pormenor, e podemos considerar que um MotoGP em Portimão para o conjunto de 4 dias rondará em redor de 80 a 90 milhões de euros. Os custos, obviamente, temos os FIIs, temos depois custos de manutenção, temos custos de preparação também, como depois poderíamos aqui invocar o tipo de custos que atacam a comunidade local ou a sociedade local, mas de qualquer forma, para um amante, facilmente encontrará aí proveitos para a realização de uma prova.
O benefício será sempre maior que o prejuízo, no fundo?
Sim, sendo certo que quando colocamos um contribuinte de Penalva do Castelo, ou de Belmonte, ou de Bragança, que não gosta de MotoGP, a discutir se deve ou não deve financiar direta ou indiretamente esta prova, obviamente, portanto, compreenderemos que ele terá outro tipo de prioridades. Agora, também este tipo de provas, quer em Portugal, quer em qualquer outro circuito, são provas em que, sejamos honestos, o setor público é chamado a ter uma cota de participação, mas também o setor privado tem que responder, porque é aqui que, se quisermos, as elites mostram a sua qualidade. E as elites de financiamento, as elites de investidores, a terem que mostrar qualidade, não é a investir noutras paragens, é a investir bem no próprio país.
É inevitável falarmos em MotoGP e não falarmos no Miguel Oliveira, e que irá competir pela última vez este fim de semana no Grande Prémio de Portimão em Portugal. Vai sair para as Superbikes. Poderá reduzir o público nacional? Este efeito será transitório ou estrutural, na opinião do professor, naturalmente, no interesse do público português pela modalidade?
Há sempre um impacto. Agora, o público habitual de Portimão, da MotoGP, vai se manter. E, portanto, aquele recinto, que é um recinto que, com capacidade de 100 a 120 mil lugares sentados, vai manter-se.
Acredita que vai continuar a encher e não
Sim,
vai mexer
porque,
com isso?
Sejamos honestos, boa parte do público dos eventos motorizados em Portugal vem sobretudo de, lá está, de um grupo aficionado, de comunidade de aficionados portugueses, mas de muitos grupos, muitas comunidades que vêm de Espanha, que vêm da França, que vêm da Itália. São comunidades que eventualmente organizadas com
é um fenómeno semelhante ao do Rally, por exemplo.
Exatamente, e portanto obviamente Miguel Oliveira diz-nos muito, vai continuar a dizer muito o papel dele, inclusive na promoção quer do país, quer do desporto incontornável. Esperemos que para breve surjam outros concidadãos portugueses com o mesmo nível qualitativo. Era muito bom. Mostraria que o país também estaria com capacidade para produzir campeões, não só, obviamente, nos desportos mais óbvios como o futebol, mas inclusive também, lá está, no desporto motorizado, em que aí reconhecemos, não basta só a vontade do público, não basta só a boa vontade dos setores privados de investimento, assim como público, mas é necessário também haver competência, uma competência preparada desde de quase o berço. E, obviamente, tendo um Miguel de Oliveira, portanto, no MotoGP, isso mostra que o país conseguiu produzir um talento como foi o Falcão, portanto, com essa capacidade. Esperemos que em breve surja outro, e estou certo que é esse o caminho, portanto, havendo uma continuação do interesse, havendo de facto aí o aproveitamento, mais uma vez lá está, é muito importante a captação desde as idades mais jovens, dos jovens mais talentosos, através, lá está, dos clubes de automobilismo e motociclismo, quase locais de esfera regional, para depois eles poderem dar saltos internacionais e poderem ter carreiras internacionais competitivas e longas.
Sobre a Fórmula 1, diz-se que o regresso da Fórmula 1 a Portugal exige um lobby muito forte. O que é que Portugal precisa de oferecer ou garantir para conseguir competir com outras geografias e eventualmente concretizar esse regresso?
Bem, desde logo, é assim, se me perguntar se o país tem dinheiro para, num momento de grande parada, ter amanhã a Fórmula 1,
felizmente
o país tem. Agora, mais uma vez, lá está. Será que o contribuinte de Penalva do Castelo, o Belmonte, o Bragança, o Vila Real, estará interessado em suportar esse tipo de esforço? Já é outra dimensão. E quando eu digo contribuinte, digo, obviamente, depois os custos de erosão política para quem assumir esse encargo. Agora, nós sabemos que a Fórmula 1, apesar de tudo, envolve valores que são ainda bem mais altos que o MotoGP e, portanto, a Liberty Media, que é neste momento quem domina a Fórmula 1, faz menção disso e, portanto, aproveita esse tipo de dependência, digamos assim, dos promotores locais. Tem que haver um conjunto de promotores nacionais muito bem agilizados junto do, digamos assim, da Liberty Media, com certeza. Portanto, isto não basta mandar um postal e dizer que temos vontade.
Não basta querer, no fundo.
Não basta querer, é preciso querer, mostrar, saber trabalhar essa expressão de vontade e de recursos. E depois é muito importante também posicionar-se como a melhor alternativa face às alternativas concorrentes. E alternativas concorrentes muito fortes, quer a nível da Europa, quer a nível de outras geografias que são emergentes, não só no Pacífico, como também, mais uma vez, na Península Arábica. E, portanto, há aí circuitos que já mostraram
vontade. Cada vez
vontade,
mais emergentes e que têm poder económico e essa viabilidade.
E aproveitam essa emergência, a capacidade do desporto dar uma imagem de modernização que, se calhar, outras esferas não conseguem alcançar tão facilmente.
Eu gostava de tocar também aqui um bocadinho no trabalho do professor, que cruza a economia com áreas diversas, além do desporto, a política, as finanças, a religião, a cultura. Como é que a economia do desporto se compara em termos de complexidade de análise a estes outros campos que o professor também analisa?
Bem, desde logo, a economia é a ciência da escolha. E sendo a ciência da escolha, portanto, motiva-nos a perceber as escolhas que são feitas, as escolhas que podem ser feitas e as escolhas que deveriam ser feitas. Portanto, a nível do desporto, obviamente há um estímulo adicional, porque nós verificamos que, e se quisermos mais uma vez chamar aqui a colação o exemplo nacional do futebol, nós verificamos que se há setor ou indústria que ano após ano, pandemia após pandemia, crise após crise, guerra após guerra, não diminui em termos de volume de negócios, é o setor do futebol profissional e em sentido lato, o setor do desporto profissional. Nós vemos ciclos de económicos, estudados, previsíveis, clássicos, em setores do têxtil, do calçado, das cortiças, quer a nível nacional, quer a nível internacional. E, no entanto, vemos um movimento ascendente global do setor do desporto e do desporto motorizado. E, portanto, faz todo sentido que este fenómeno seja estudado criticamente, pelos académicos. Não é por acaso que a área da economia do desporto, que há cerca de 20 anos era algo muito marciano, neste momento é uma área que tem reunido alguns dos economistas mais reputados, mais citados a nível global. E porquê? Porque lá está, não só há recursos, não só faltam estímulos.
E é uma diversidade de temáticas também muito extensa.
E depois sentimos a própria necessidade que o desporto promove junto da população, porque a própria população hoje em dia tem necessidade de praticar desporto, não só pela saúde pública e privada, como a própria população precisa do desporto como escapatória, como motivo de convivência, como espaço social. E, portanto, não faltam motivos para a economia e as outras ciências sociais também há que refletir, e as outras ciências tradicionais, porque o desporto sempre fez parte das ciências físicas, por exemplo, e motoras, que analisem esta dimensão, que é uma dimensão que nos diz tanto a cada um e a cada sociedade.
Em termos de estudo, de trabalho, tem aí alguma coisa na gaveta?
Bem, eu tenho sempre muitas coisas na gaveta, mas gosto de manter o suspense.
Pronto, então vamos continuar a manter a suspense. Para terminar, professor, tem um blog com um tema, um nome muito interessante, chama-se Economia Sem Gravata. Qual é o seu objetivo com este blog? Como é que o usa para descomplicar a economia para o público em geral?
Bem, eu confesso que tenho deixado um bocadinho no esquecimento, sem estar aqui a invocar outro meu livro, que é a Economia do Esquecimento, mas a Economia Sem Gravata, no fundo, foi um blog que deu origem já a um livro homónimo, portanto, a Economia Sem Gravata também, em que eu reunia muitas das reflexões que ia partilhando por lá, muitas dessas
Até
reflexões...
Até porque quando imaginamos um economista, imaginamo-lo sempre engravatado, a verdade
muito
é uma.
Muito bem. Que, curiosamente, até a gravata antes era um sinal de serviço, não era um sinal, digamos assim, de um certo... de uma certa autoridade, não é? E, portanto, usavam gravata os franceses para não usarem uma corda, um laço, que era o sinal de servo da gleba. E, portanto, eles foram mais inteligentes e mudaram. A economia sem gravata, no fundo, é uma forma de descomplicar a economia que muitas vezes parece hermética, fechada e só disponível para alguns, quando na realidade, mais uma vez, lá está, qualquer pessoa escolhe desde manhã ao acordar até ao deitar e, portanto, qualquer pessoa é necessariamente um economista e um agente económico.
Todos somos economia. Paulo Reis Mourão, muito obrigada por ter estado à conversa.
Foi um prazer, Ariane.
Com o Minho e deu. O gosto foi todo meu. Nós estaremos de regresso na próxima semana. Até lá.
O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.